é muito estranho que seja o próprio Governo a fazer o papel de esforçado advogado da defesa da EDP, descobrindo e agilizando uma descarada fuga ao fisco. Só nestes três casos vão para já mais de 12 mil milhões de euros de impostos dos portugueses. Só para estes três casos que o Governo tanto acarinha, vai uma bazuca de dinheiro dos contribuintes. Mas de todos nós, sem os apoios de Bruxelas. 1.200 euros é quanto em média cada português tem de pagar por força da política de um Governo que tem vindo a reforçar paulatinamente uma das suas principais marcas identitárias, que é precisamente, como já aqui foi dito, ser fraco com os fortes e forte com os fracos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, podia o débil apoio governamental às empresas em tempo de pandemia ser compensado por um maior esforço em sede plano de recuperação e resiliência, mas a verdade é que também aí o Governo, apesar de toda a sua retórica que aqui ouvimos, vira as costas ao nosso tecido empresarial e privilegia os gastos públicos que, por norma, têm um reconhecimento mais imediato por parte do eleitor. No Banco de Fomento, que deveria ter um papel fundamental no relançamento da economia e que se converteu numa novela negra, o Governo deixa também a sua tradicional marca de clientelismo, com a tentativa de nomeação para seu Presidente de alguém ligado aos piores tempos da história da Caixa Geral de Depósitos, do BCP e do Novo Banco. Tempos que, infelizmente, a atual governação nos tem feito recordar com preocupante frequência, Sr. Primeiro-Ministro. Mas a esta subserviência aos mais fortes e ao clubismo militante, temos de acrescentar o facilitismo como uma característica marcante da política socialista. O facilitismo é a presença notória no atual Estado da Nação pela mão de um Governo que não só tem pavor a reformar, como inclusive a tomar medidas que possam gerar um qualquer desconforto. Esse facilitismo é evidente na educação, por exemplo, onde o atual Ministério, em cada passo que dá, desvaloriza a exigência, nivela por baixo a qualidade e o mérito dos alunos e dos professores. Desde a abolição... Sr. Deputado, depois fará as perguntas e eu já lhe explicarei, está bem? Muito obrigado, muito obrigado. Estou disponível para te explicar. Desde a abolição dos exames à falta de planeamento para a recuperação das aprendizagens perdidas devido à pandemia, passando pela pressão que tem sido feita junto das escolas para que os alunos passem mesmo sem preencher os mínimos, tudo concorre para o mesmo efeito. E esse efeito é um enorme prejuízo para o facilitismo socialista que o facilitismo socialista traz para a vida futura dos nossos jovens. É o futuro de todos nós que está em causa, Srs. Deputados. O passo mais recente desta política de responsabilidade e de desprezo pelo futuro da sociedade em geral e dos alunos em particular foi a abolição das metas curriculares que o Governo acabou de terminar no início deste mês. Mais um passo no sentido de sempre, no sentido de valorização do conhecimento, do rigor e da organização. Sabemos também que a breve prazo irá haver uma preocupante falta de professores, com a saída para a reforma de muitos dos atuais efetivos. Ainda assim, nada tem sido feito para repor a valorização da profissão docente. Bem pelo contrário, o que se tem feito é contribuir ainda mais para o seu desgaste e a sua desmotivação. É evidente que é muito mais agradável facilitar do que exigir e planear, mas a qualidade do governante mede-se justamente pela sua firmeza e pela sua coragem em tomar as medidas que o futuro nos exige e não as que o comodismo e o porreirismo reclamam. Também na administração interna, sucedem-se os exemplos de descoordenação e de falta de rigor, como seja o caso da morte de um cidadão ucraniano nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, os anárquicos festejos do Campeonato Nacional de Futebol, o caos no final da Liga dos Campeões, a falta de condições de higiene e de trabalho dos cidadãos imigrantes no Alentejo e a invasão de propriedade privada em Odmira, e podíamos continuar. São demasiados exemplos que atestam sobremaneira a completa descoordenação que hoje impera no Ministério da Administração Interna. É, aliás, no meio deste desnorte que o Governo resolve extinguir o SEF. Não porque esta opção se justifique estrategicamente, mas porque o Governo teve necessidade de encontrar um bode expiatório para o que de inadmissível aconteceu nas instalações deste serviço. Os governantes governam mal, os serviços e os funcionários é que pagam, pois claro. O que a realidade nos impõe é o reforço do SEF, de modo a dotá-lo da indispensável capacidade para resolver o muito deficiente controle das fronteiras da União Europeia em território português. Disse o Sr. Primeiro-Ministro neste Parlamento que tem um excelente Ministro da Administração Interna. Ficámos assim, Sr. Primeiro-Ministro, a conhecer o patamar da exigência do chefe do Governo, que se revê com entusiasmo e orgulho na atuação deste Ministro tão seu amigo. No setor da saúde, e permita-me antes de lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, alguma coisa mais, Vossa Excelência não respondeu sobre a questão do mais de 1 milhão de portugueses que estão sem médicos de família. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, não disse nada sobre a questão da Lei de Bases 4890, que durante 29 anos regeu o Serviço Nacional de Saúde, e Vossa Excelência foi 2 vezes Ministro e aguentou muito bem esta lei e não teve nenhum incómodo. O PSD é um construtor do Serviço Nacional de Saúde, das suas leis e do seu financiamento, Sr. Primeiro-Ministro. Aqui na saúde continuamos a lutar contra as situações das... Falta-nos a luta contra as situações dramáticas na lista de espera, na esperança de que um dia se conseguiremos tratar todas as demais patologias para lá da Covid-19. Se é compreensível que no início da pandemia os cuidados de saúde tenham degradado, por força do desconhecimento que todos tínhamos do novo fenómeno que nos assolou, hoje já não é aceitável a falta de planeamento adequado e eficaz para a redução das listas de espera. O resultado desta desorganização é o crescimento da taxa de mortalidade, que subiu mais por força de outras patologias do que diretamente pela Covid. A crescente falta de médicos de família em frontal contraponto com a promessa do Sr. Primeiro-Ministro concorre também não só para a crescida mortalidade que se está a registrar em Portugal, como também para o silencioso sofrimento de muitos milhares de portugueses que não dispõem de meios financeiros para se conseguir tratar no setor privado as expensas próprias. O que se passa hoje nos centros de saúde com a falta de respostas é desesperante e trágico, muito trágico. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a finalizar, o Estado da Nação que hoje aqui debatemos não é bom. Precisamos de um Governo com coragem para enfrentar os interesses instalados e termos um Executivo, e temos, no entanto, um Executivo que se verga perante os mais fortes. Precisamos de uma aposta nas empresas para uma recuperação económica mais rápida e uma competitividade mais robusta, e temos um Governo nas mãos da esquerda parlamentar radical e adversa à iniciativa privada. Precisamos de reformas estruturais em diversos setores da vida nacional e temos uma governação, como é particularmente evidente, na Justiça, onde a preocupação primeira é de satisfazer os interesses corporativos e os amiguismos representados no atual Ministério da Justiça ao mais alto nível. Precisamos de uma administração pública despartidarizada, nos seus dirigentes também, especialmente aí, e dirigida por quadros tecnicamente capazes, e termos, no entanto, um Governo com tiques de clientelismo e até de nepotismo. Precisamos de rigor, organização e exigência, mas somos governados por uma cultura política de facilitismo e de subordinação ao completo privilégio das pessoas mais ou menos merecedoras deste privilégio da parte do Governo. Precisamos de um Governo que traga esperança e não desalento e conformismo. Da nossa parte, Partido Social Democrata, sabemos do que o país precisa e atuamos em consonância. Estamos sincronizados com os portugueses. Estamos a construir uma proposta de revisão constitucional moderna e arrojada que já lançámos para o debate público. Apresentaremos em breve uma proposta de reforma do sistema eleitoral equilibrada e respeitadora da proporcionalidade. Concluiremos a segunda fase da nossa proposta para a reforma da Justiça, no sentido de devolver a dignidade e a eficácia ao nosso Estado de Direito Democrático. Compete ao PSD liderar a oposição com ideias, com coragem e com coerência. É isso que temos sempre em mente e procuramos seguir com seriedade e com total fidelidade aos nossos princípios programáticos. e fazemo-lo sempre com a preocupação de, à frente de tudo mais, colocar Portugal e os portugueses. Disse-me. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Adão e Silva, o Sr. Deputado Adão Silva chegou a este debate sem a matéria estudada. E isso ficou muito claro na primeira intervenção que fez ao Sr. Primeiro-Ministro. Além disso, com o discurso que fez do púlpito, revelou que queria concentrar o seu discurso em casos, em casinhos, amplificando aquilo que não é verdadeiramente estruturante para o país. Isso ficou muito claro, dizendo uma coisa e o seu contrário. Mas, Sr. Deputado, eu queria, sobretudo, concentrar algumas notas naquilo que o Sr. Deputado fez há bocadinho na pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Deputado, na sequência de uma intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, que disse, e bem, e é verdade, que o PSD chegou ao debate do PRR, um debate promovido pelo Governo, e não trouxe uma única ideia, uma única solução, o Sr. Deputado Adão e Silva apresentou um documento que tinha feito. Para surpresa de todos, havia um documento. Ora, neste tempo que me deu entre a sua intervenção e que estou a falar agora, eu fui ver o documento. Ora, eu já percebi porque é que não trouxeram as respostas e as propostas para o debate. É que o documento revela tudo o que é o PSD, o que faz e o que não faz, o que diz e o que não diz, e no fundo revela que a mentira, de alguma forma, tem perna curta. Eu vou-lhe explicar o que quero dizer com isto. Por exemplo, o que é que propõe o PSD no reforço do sistema do Serviço Nacional de Saúde? 1.000 milhões de euros. O que é que propõe o Governo? 1.400 milhões de euros. O Sr. Deputado. Então o Sr. Deputado começa a sua intervenção com o Primeiro-Ministro a dizer que falta dinheiro, que falta isto, que falta aquilo, e a sua proposta é menos do que aquela que o PS revela. Começamos por aqui. Está aqui a proposta sua. Mais. Um tema relevante, a escola, a educação, a exclusão dos alunos que não têm condições digitais para poderem aceder à escola. O que é que o PSD propõe na escola digital? 400 milhões de euros. O que é que propõe o Governo? 559 milhões de euros. Sr. Deputado, qual é a coerência desta sua discussão? Continuamos com o deputado e agora o alfa e o ômega do discurso do PSD, aliás o seu também ali. O apoio às empresas. O apoio às empresas, o Sr. Deputado e os deputados no geral do PSD costumam trazer a este debate um rolo, um chorrilho de mentiras, Sr. Deputado. Desculpe dizer isto desta forma tão direta. É um chorrilho de mentiras. O PRR tem previsto 30% de apoio direto às empresas. São 5 mil milhões de euros. Tem mais 5 mil milhões de euros no PT 2030 e ainda tem 3 mil milhões de euros para as empresas gastarem no PT 2020. O Sr. Deputado sabe que não se gasta dinheiro, mesmo nas empresas, de um momento para o outro. Portanto, há um limite, eu já disse aqui, há um limite para o qual as empresas têm capacidade de gastar ou não. Mas reparem, o que é relevante é o que é que o PSD tem no PRR. O PSD tem no PRR 4 mil milhões de euros. É menos 1.000 milhões de euros do que o Governo propõe. Como é que é possível? Ó, Sr. Deputado, como é que é possível explicar lá isto? Mas não é só, para terminar, Sr. Deputado, nós temos vindo a dizer que precisávamos de mais dinheiro no PRR e, apesar do cuidado que temos de ter com as contas públicas, sempre fomos afetar ao PRR 2,7 mil milhões de euros de empréstimos. Porque isso era fundamental e é fundamental para as empresas e é fundamental para o Banco de Fomento. O que é que o PSD pôs? Pôs de empréstimos 1.500 milhões de euros. Menos 1.200 milhões de euros do que o Governo no PRR. Sr. Deputado, concluo dizendo, Sr. Deputado, não vale a pena fazer discursos desta natureza. É uma fraude aquilo que o Sr. Deputado trouxe aqui e na próxima vez estudo mais a matéria porque, de facto, assim não vamos lá. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer as perguntas do Sr. Deputado Carlos Pereira. Dizer-lhe o seguinte, rapidamente, em primeiro lugar, nós